de hoje. Nós vamos conversar com o médico urologista, o Dr. Rodrigo Balotin, que está chegando em Lagoa Vermelha. E antes da gente entrar no assunto que foi definido para essa manhã, que é a disfunção erétil, doutor, eu gostaria de cumprimentar o senhor e desejar também um bom trabalho em Lagoa Vermelha, porque faz poucos dias que está por aqui, não é? Bom dia.
Isto, bom dia, tudo bem? Agradeço ao convite, né? Eu fiz toda a minha formação em Porto Alegre, né? E voltei para a região de Marau, onde a minha família é. E comecei agora aqui em Lagoa Vermelha, ali na Clínica Salute, ali no centro. Eu sempre quis, assim, e tive a intenção de ir para Lagoa, tanto com o irmão do meu pai, ele foi da Corsã ali.
Ah, que legal.
Muitos anos, morou em Lagoa.
Tem raízes por aqui então também?
Isso, e aí eu tenho um amigo meu que é psiquiatra ali, que é o Eduardo Mello. Então já conheço um pouco bem da cidade, é a nossa capital do churrasco, né? E nós, como um bom gaúcho, adoramos um churrasquinho, né?
Com certeza.
Então, estou feliz ali, né? Comecei agora. Então vamos devagar ali, criando raízes nos atendimentos aí para os pacientes, né?
E o senhor começa aqui com uma referência também muito positiva nessa área em que o senhor atua, que é o Dr. José Davi Cartabil, é teu colega de trabalho.
Isso, meu colega de trabalho. A gente começou a trabalhar junto esse ano aqui em Marau, em alguns procedimentos, né? Principalmente na vaporização prostática, que é o RESO, que é um tratamento minimamente invasivo para a próstata, que é excelente, né? A gente tem as indicações bem certinhas para o paciente que vai se beneficiar. E acabei fazendo uma amizade boa com ele e acabei conversando e decidimos que valia a pena trabalhar junto com ele ali em Lagoa, né? Para proporcionar para os nossos pacientes ali da região, né, o melhor atendimento urológico possível, né?
Que coisa boa. Doutor, o senhor, claro, reside em Marau, vem para cá uma vez por semana. Os atendimentos vão acontecer toda quinta-feira?
Isso, toda quinta-feira pela manhã. Né, eu vou estar ali em Lagoa, ali na Clínica Salute, ali no centro, que é do Johnny, que é ginecologista. Vou trabalhar junto com eles ali.
Sabe até, doutor, que às vezes surge essa dúvida, né? O médico urologista, ele trata apenas de homens ou de mulheres também? Tem algum caso que ele pode tratar as mulheres?
Não, assim, a gente vai ver, a urologia, ela é muito ampla, né? Então, ela trata homens, trata mulheres, crianças, então a gente, idosos, então a gente tem uma gama gigante, por exemplo, se a gente for pensar em patologias, né, parte oncológica, por exemplo, câncer de rim, câncer de bexiga, câncer de próstata, testículo, pênis, diureter, cálculo renal, por exemplo, né, incontinência urinária que afeta principalmente as mulheres, infecção urinária, que é uma causa frequente na mulher, né? Toda mulher que teve ou tem infecção urinária, ela tem que consultar com o urologista para fazer uma avaliação, fazer uma prevenção, procurar qual é a causa dessa infecção urinária. Não simplesmente tomar um antibiótico e tá resolvido, né? Tem que procurar a causa. Aí tu pega disfunção erétil, ejaculação precoce, né? Então, a gente tem uma gama muito grande de patologias, infertilidade, né? Então, a urologia, ela é ampla, ela atende todas as áreas, assim, todas as pessoas que precisam de atendimento mais específico, assim, da parte urinária, né, acaba vindo com a gente.
Que coisa, a princípio a gente pensa logo no ginecologista, mas também há uma atuação bastante importante do urologista para mulheres, né, doutor? Muito curioso isso.
Isso é isso.
Bom, vamos adiantando aqui o nosso assunto também, doutor, que hoje o senhor atende homens e mulheres, crianças e idosos, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre a saúde do homem com um problema que eu até pergunto para o senhor se é comum ou não, que é a disfunção erétil, que é, na verdade, o que alguns chamam também de impotência sexual, doutor?
Isso aí. Então, a disfunção erétil ou a impotência sexual seria a mesma coisa, seriam os sinônimos. É uma doença prevalente, assim, nós, masculino, né, afeta milhões de homens no mundo inteiro. Né? E o que vai acarretar essa disfunção erétil? O paciente, ele não vai conseguir ter uma ereção adequada, né, para ter a relação sexual com sua parceira. Isso vai trazer muita frustração, né, para o paciente. O impacto emocional, ele é muito grande. Ele vai afetar não só a vida sexual do paciente, mas também a autoestima, também o relacionamento. Vai afetar no trabalho, porque tu imagina. Tu tá em casa com a tua esposa, vai ter uma relação e não consegue ter uma ereção. Fica frustrado, né? Pode haver até briga do casal. No outro dia, tu vai pro trabalho, tu vai pensar no que aconteceu, tu não vai render. De noite, vocês tentam de novo, acontece a mesma coisa. Isso vai, né, te afetar negativamente até no, na tua produção, até no que tu faz. Né? Então, é bem importante, né, a gente cuidar isso.
Que coisa. As raízes do problema são profundas, doutor. Agora, o homem que tem a disfunção, né, que não consegue, então, deixar o pênis ereto, não ter essa ereção. Ele tem vontade de fazer o sexo, por exemplo, e não consegue? Ou também falta a vontade, doutor?
Isso, não. Ele tem vontade de fazer e ele não consegue porque o pênis não responde, né? A gente sabe que a nossa vontade de fazer sexo, ela tem relação com a nossa libido, que é pela testosterona. Então, assim... Todo na avaliação, a gente vai fazer toda a dosagem hormonal, não somente a testosterona, como os outros hormônios. E o que que acontece? Aquele paciente que tem uma libido baixa, uma pouca vontade de ter relação sexual, essa pessoa, ela pode apresentar algum grau de disfunção erétil, por ela não ter vontade de fazer sexo, né? Não que a testosterona vá causar disfunção erétil. Então, assim, todo paciente que ele é afetado pela disfunção erétil, ele pode ter uma testosterona alta, normal ou baixa. Então, a testosterona não tem relação com a disfunção erétil.
Certo. Testosterona é o que vai dar a vontade, né, doutor? Então, mas não é o que deixa o membro rígido, né?
Deixa ele rígido. Isso, tanto que nós, homens, a gente enfrenta a andropausa. Que a mulher é a menopausa, nós é a andropausa, né? Que é... Chega em casa exausto, cansado, não tem nunca vontade de fazer nada. A gente tem que avaliar, porque tu pode estar entrando numa andropausa. E aí eu vou precisar repor testosterona, né?
Certo. Bom, doutor, com relação ao problema agora da ereção, né? Tá normal o nível de testosterona do homem, ele sente a vontade de fazer sexo, mas não consegue em função desse problema. Geralmente isso aparece numa fase da vida, quando é algo fisiológico, doutor? Também a razão é fisiológica, é um problema físico desse paciente, ou geralmente é um problema que envolve a saúde mental dele também?
Isso, as duas principais causas, a gente tem a causa física e a causa psicológica. Então, assim, 20% de nós homens, nós vamos enfrentar algum grau de disfunção erétil no decorrer da nossa vida. Né? Se a gente for pegar a causa física, por exemplo, problema circulatório, né? Não chega sangue suficiente ali nas artérias penianas. Então, o paciente tem um problema de circulação. A ereção, ela depende do sangue, né, para chegar ali. Problema neurológico, por exemplo, o paciente teve um AVC, tem uma lesão traumática, se deu um acidente de moto, fez uma lesão na coluna, teve um tumor no cérebro, por exemplo, né? Então, 20% dos casos de disfunção erétil tem a ver com problema neurológico, né? Nós, homens, que tivemos, por exemplo, câncer de próstata e tiramos a próstata, tá? A gente sabe que a inervação do pênis para a ereção, ela passa por cima da próstata, ela abraça a próstata. Então, quando a gente tira a próstata, a gente lesiona, machuca esse nervo, às vezes só no retirar ele da próstata com o movimento da mão. Isso vai levar o paciente a ter um grau de disfunção erétil. Claro, hoje em dia, com a cirurgia robótica, a gente tem menos causa disso. Por quê? Porque o movimento delicado do robô, ele consegue ser pouco traumático. Então, a gente tem uma chance melhor de não ter disfunção erétil por isso. Por exemplo, sim, tem pacientes que têm problemas anatômicos ali, problemas de não... problema da estrutura, ou tem uma doença de Peyronie, alguma outra coisa assim que vão afetar. Temos também distúrbios hormonais, né, problema dos nossos hormônios, por exemplo, o hormônio da tireoide, o folículo estimulante, tem vários, e também drogas, né? A gente sabe que álcool, né, afeta bastante a questão da ereção, né? E também outras drogas que a gente não gosta muito de mencionar o nome, mas são ilegais, né? Então isso também vai afetar. Então veja assim o que é muita coisa, né? É muita coisa que a gente tem. Então, o paciente que tem disfunção erétil, não é simplesmente só dar um remedinho ali, né? Só vulgarmente, vou tomar o que a gente vê nas redes sociais e na internet, um Tadala, e resolver. Não, tem muita coisa por trás, né? Tem muita investigação, para a gente fazer para tratar esse paciente da melhor maneira.
São muitas coisas. Então, o senhor falou aqui de circulação, problemas neurológicos, algum problema relacionado, né, à retirada do câncer de próstata, hormônios, drogas, e tem o
Isso,
fator
tem tudo.
psicológico também. Só entre
Eu,
as doenças,
isso.
doutor, antes da gente avançar para a causa psicológica, quais doenças assim que estariam mais associadas à disfunção erétil?
As duas principais que a gente tem é o diabetes, tá? É o principal, e a hipertensão. Esses dois são os principais, assim, da parte circulatória. Da neurológica, aí, Parkinson, esclerose múltipla, né? Então, basicamente, o que a gente vê hoje, principalmente, é paciente diabético hipertenso, que hoje é o número maior de pacientes tem essas patologias, né?
Certo. Agora, doutor, ele fazendo o tratamento para essa doença, ele recupera as ereções ou não?
Alguns conseguem melhorar um pouco, né, a ereção. Voltar, por exemplo, o paciente diabético, bem controlado, ele vai ter algum grau de disfunção erétil no decorrer da vida. Provavelmente pouco impacto. Claro, nós vamos tratar também disso para evitar. Mas aquele mal controlado, aquele é mais complexo, aquele é mais complicado. Aquele talvez não volte a ter as ereções que ele tinha antes. Claro, a nossa idade também vai afetar a nossa ereção. Então, vai ser tudo um compêndio, tudo junto, né? Uma coisa puxando a outra. Então, é bem importante, todo paciente tem que consultar com o urologista para avaliar, para ver isso. Às vezes ele não tem nada, mas tem diabetes. Então, por que a gente não fazer uma prevenção, né, para disfunção erétil para esse paciente diabético? Daqui a pouco ele precisa, né? Daqui a pouco, quando ele se der conta, passou 10, 15 anos do diabetes, ele começou a ter disfunção erétil severa. Mas se ele tivesse vindo cedo, talvez isso não chegasse lá naquela idade,
Claro.
né, com a disfunção erétil.
E pode ser também um sintoma, doutor, para ligar um alerta: olha só, não estou tendo ereções como antes. Pode ser diabetes, pode ser hipertensão. Existe também
Claro.
esse caminho contrário aí?
Tem. A gente sabe que mais ou menos uma pequena porcentagem de pacientes que desenvolve disfunção erétil é uma porta de entrada para um evento cardiovascular daqui 6 a 10 anos. Por exemplo, um infarto ou um AVC. Né? Então, assim, começou com disfunção erétil, opa, peraí, eu vou ter que ver no urologista, mas eu vou te indicar para tu procurar um cardiologista. Olha, eu preciso que tu vá no cardiologista e converse com ele. É um trabalho conjunto que eu vou ter que ter com o cardiologista do paciente. Tem que cuidar essa parte ali. Ele vai com encaminhamento porque ele pode desenvolver daqui a pouco uma pressão alta ou já ser hipertenso e não diagnosticou, né?
Certo. E tem uma idade, geralmente, doutor, que esse problema, quando é relacionado a diabetes e hipertensão, começa a apresentar, né, esse problema de ereção?
Geralmente, assim, a gente acaba vendo depois dos 50 anos que o paciente começa a ter alguns problemas. Alguns pacientes já têm antes, já a partir dos 40 já começa a ter problema de disfunção erétil por causa dessas patologias. Mas geralmente depois dos 50, 60 anos a gente vê mais. Claro que vai somar a nossa idade, vai somar o nosso estilo de vida, vai obesidade, sedentarismo, tabagismo, tudo vai agregando junto assim à patologia ali da disfunção erétil.
Certo, 50 anos então, mais ou menos, é a média quando se trata de problema relacionado à
Isso.
doença, diabetes e hipertensão. Aqui a gente citou outros problemas que podem ocorrer ao longo da vida, tipo um AVC, a pessoa já liga um alerta, né? Problemas
Tem.
hormonais, com uso de drogas. Agora, o psicológico também me chama a atenção, doutor. E os problemas, quando se trata de um problema de ereção que está ligado à cabeça da pessoa, né? A como
Isso é.
funciona o cérebro dela. Eles aparecem também numa fase comum assim para todo mundo, determinada faixa etária, que é um padrão?
A gente vê mais assim, mais em pacientes mais jovens, né? A gente vê isso mais frequente, né? Por exemplo, a ansiedade, né? Ela vai às vezes ter relação com o nosso desempenho, né? O paciente ele acha que o desempenho dele tá ruim, não tá bom, não tá satisfazendo a parceira e vai começar a ter uma dificuldade para manter a ereção. Então a ansiedade ela afeta bastante. E a gente vê hoje pessoas mais jovens desenvolvendo ansiedade. Antigamente não se falava em ansiedade tão jovem. Hoje a gente tem paciente de 16, 15, 18 anos ansioso. E eu tenho pacientes nessa idade, adolescentes, com disfunção erétil, mas causada pela ansiedade que eles têm, pelo medo, né? Tipo, de, ah, eu nunca tive uma relação sexual, eu comecei a me masturbar, eu não consigo, ou começou a ter relação sexual, não consegue manter a ereção, eles ficam com medo, né? Eles ficam ansiosos e têm medo. A própria depressão, por exemplo, a depressão ela vai afetar toda a parte do nosso corpo, né? Mas diminui bastante o desejo sexual. E aí vai afetar a nossa questão da ereção. É, a gente vê bastante, assim, pacientes com problema de relacionamento, né? Isso vai afetar, né? Imagina aquele casal que vive brigando. Às vezes, que vontade que a mulher vai ter de ter uma relação sexual com o homem. Isso aí vai afetar também, né?
É, a primeira relação sexual, ela deve... trazer uma certa atenção, né, naturalmente, doutor, porque a pessoa vai pôr à prova, né, o desempenho dela. Então, isso. Ali pode ter um problema da disfunção erétil. Agora, esse jovem que geralmente tem problema de ereção, ele vai ter quando se trata de se relacionar com outra pessoa.
Isto. Ele vai ter porque mais... às vezes ele tem na própria masturbação dele, por exemplo. Né, daí é um pouquinho mais grave, mas ele vai ter uma relação com uma outra pessoa, ele não vai conseguir, ele vai ficar ansioso, ele vai ter medo, né, de não conseguir ter a relação, e aí ele não vai conseguir ter a relação por causa desse medo que ele tem.
É, e falando do mundo atual que a gente vive, também há muito acesso à pornografia, né, doutor? Ela também Isso. atrapalha, pode prejudicar na hora de uma relação de verdade?
Atrapalha e atrapalha bastante, porque... Porque principalmente o jovem, ele vê ali uma cena dos atores pornô e ele imagina que aquela cena ali que fica 30, 40 minutos, isso ali levou, às vezes, até um mês para ser filmado, até 6 meses para fazerem uma cena, né? E ele acha que aquilo ali é a vida real, mas a vida real não é aquilo ali, né? Aquilo ali é um mundo ilusório, né? Aquilo ali não é de um dia para o outro que é feito. Às vezes 10 segundos leva uma semana para ser feito. Então é mais só que afeta o nosso paciente mais jovem, né? E tem gente que acaba sendo, infelizmente, é um vício, né? Que não fica um dia sem assistir pornografia. Então é uma parte bem complexa. E hoje, com a facilidade que é a internet, tu tem isso na mão, no celular. Então é complicado e complexo, né?
É, em alguns casos começa muito cedo, né? As crianças têm acesso a isso e aí vão treinando o cérebro para esse estímulo da pornografia e quando chega a hora de ter relações reais, acaba sofrendo. Nesse sentido, doutor, o tratamento ele é feito pelo urologista ou por um psicólogo, um psiquiatra?
Geralmente a gente faz um tratamento conjunto entre o urologista e o psicólogo e, quando precisa, em casos mais graves, a gente acaba encaminhando para o psiquiatra. Mas é um trabalho em conjunto entre eu, o paciente, o psicólogo e o psiquiatra.
Certo. O senhor já citou aqui, né, alguns medicamentos que a gente vê bastante falar na internet, tipo a tadalafila, né? E também o Viagra, que é bem comum, há anos o pessoal comenta a respeito deles. Eles são, de fato, utilizados em algum tipo de tratamento, doutor? E também há a possibilidade da pessoa ficar viciada, né? Do homem ficar viciado nesses comprimidos e depois não conseguir desempenhar por conta própria?
Isso, então, assim, a gente tem hoje uma gama muito grande de medicações para disfunção erétil, né? Então, tadalafila hoje é um dos principais que nós temos, com 5 miligramas, ele tem várias marcas, né? Temos tadalafila de 20 miligramas, que é para aquela hora, na hora H mesmo da relação, ali uma hora antes. O sildenafil, que é o mais conhecido como Viagra, então, que é uma marca específica de um laboratório. Então, nós temos, assim, tem lodenafila, iodenafila, bem, tem, assim, ó, gama de tratamentos. O problema é o quê? Às vezes, o paciente, ele não precisa usar a medicação. E hoje, os jovens, eles estão usando muita tadalafila. Ele vá ter um vício dela, mas ele... A cabeça dele só vai funcionar se ele tomar essa medicação. E ali nós vamos ter problema provavelmente no futuro, que esse paciente ele vai ter que tomar essa medicação para o resto da vida, às vezes, porque a gente não vai conseguir tirar, porque senão ele não vai ter ereção. Porque ele condicionou o cérebro dele a funcionar na ereção somente com o remédio. Então, assim, a medicação existe e ela é para quem realmente o urologista achar que precisa. Todo mundo precisa? Não, Todo mundo precisa, às vezes, uma dosagem pequena, às vezes, uma dosagem maior. Mas não dá para a gente tomar assim como se não houvesse, como se fosse a melhor coisa do mundo. Né? Às vezes, o que acontece? Pega um jovem de 20 anos, né, na flor do apetite sexual. Esse paciente não precisa tomar toda a fila. Mas eles tomam porque eles acham que tem mais potência. E o problema é que vai vir a conta, vai vir lá na frente, né?
Pois é, que coisa. Doutor, para quem ainda não apresentou nenhum tipo de problema desse que a gente citou, qual é a dica que o senhor dá para esse paciente com relação à prevenção dessa disfunção erétil? Tem algum comportamento, algo que a pessoa possa fazer aí para impedir que esse problema apareça?
Sim, tem. Na realidade, assim, o que é importante? Que a pessoa tenha um hábito saudável, que faça o quê? Atividade física, controle o peso, controle o estresse, né? Tirar hábitos que prejudiquem, por exemplo, o tabagismo, o uso excessivo de álcool. Ah, eu posso tomar um vinhozinho? Assim? Pode, mas o que tu não pode tomar? Uma, duas, três garrafas por dia. Isso vai ser abuso de álcool. Então, tu tem que tratar o teu corpo, a tua máquina. Então, tu tem que ter uma alimentação saudável, tem que fazer atividade física e tem que consultar com o urologista de tempo em tempo para fazer uma avaliação e ver como que tu tá, como é que tá o corpo. A gente, como pessoa, como paciente, nós podemos achar que estamos bem, mas eu só vou ter certeza que eu estou bem depois que eu analisar e fizer todos os exames necessários. Bom, estou bem, agora vou me cuidar, ano que vem eu repito para ver se está tudo certinho. Então é importante, como a nossa mulher faz o seu preventivo, seus exames com o seu gineco, os homens têm que fazer com o urologista. Esse é o profissional mais indicado para te cuidar do início até o teu fim da vida. Né? Então quando o pediatra nos libera lá de pequeno, a mulher, ela vai direto, a mãe leva a filha para o gineco, né? Olha, vamos dar anticoncepcional porque eu não quero que ela fique grávida, né? A gente sabe que, assim, é uma forma errada de levar no gineco, não digo errado, mas de uma maneira que, ó, vou levar para fazer uma prevenção, né? E nós homens não, nós vamos para o mundo, e aí nós vamos consultar com urologista, às vezes, quando aparece um problema.
Pois é.
Né? Então é importante a gente cuidar da nossa saúde desde o início. Então, hábito saudável, praticar exercício, evitar tabagismo, evitar o uso, abuso de álcool e evitar as outras drogas e consultar, né, eventualmente com o urologista pelo menos uma vez por ano para dar uma revisadinha e ver se está tudo ok, né?
Que legal. Doutor, muito bom conversar com o senhor, foi bem esclarecedor essa conversa, mas tem só uma pergunta aqui que também chegou pelo WhatsApp, que eu acho que é interessante, que a gente não falou daqueles Sim. indivíduos mais velhos, né? Quem tem, por exemplo, 70 anos aqui. Pede-se se há algo para fazer, né, para disfunção erétil. Vai direto para um comprimido desses que a gente citou aqui ou primeiro vai no urologista mesmo?
Primeiro vem no urologista, a gente vai fazer uns exames, vai fazer todos os exames necessários para ver e tentar achar se tem uma causa específica para tratar. Por exemplo, foi lá, o problema é realmente não chega sangue no pênis. Então daí nós vamos para tratamento. Aí nós temos medicação, né, comprimidos, temos também injeções intrapenianas, que faz na hora do sexo. E se depois de tudo isso não funcionou, a nossa última arma seria a prótese peniana. Que de dentro das próteses, a gente tem as prótese rígida, semirrígida e inflável. Então, todos os nossos pacientes, depois dos 70, 60, 50, que tem algum grau de disfunção, vem para a gente dar uma avaliada e ver. Às vezes é só tomar uma medicação, ou às vezes é só ansiedade. Uhum. Né? Então, vale a pena a gente consultar para ter uma ideia e já começar a tratar, porque para a relação do casal dar certo e para o homem ter mais saúde também, nós precisamos de sexo, não adianta, a gente não pode negar isso ali, né? Mas temos que ter sexo com, né, com prazer, né? Não com medo, né? Uhum. com medo de ah, e se eu não conseguir, meu Deus, como é que vai ficar? Então, tem que pede ajuda. Né, que nós estamos aqui para ajudar. O que eu quero é que fique feliz na hora que tu terminar lá, tu pense, bah, graças a Deus eu estou bem.
Que legal. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo. Quem tiver mais dúvidas, pode contatar também o doutor Rodrigo Balotin, que atende já aqui em Lagoa Vermelha todas as quintas-feiras. Um bom trabalho para o senhor, doutor.
Isto, obrigado. Um abraço a todos ali e espero ver vocês em breve ali no consultório em Lagoa, a todos aqueles que precisarem aí. Abraço e bom resto de semana e final de semana.
Muito obrigado.